Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova medida provisória que prorroga regras para cancelamento e remarcação de eventos culturais e turísticos. CPI da pandemia vai ouvir servidor que denunciou pressão na compra de vacina indiana. Fabiano Contarato comemora pedido de demissão de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que prorroga as regras para o cancelamento ou remarcação de eventos turísticos e culturais. O objetivo é tentar amenizar os prejuízos causados pela pandemia de Covid-19. Repórter Pedro Pincer.
O consumidor que optar pelo crédito de serviço ou evento adiado ou cancelado no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021 poderá usá-lo até 31 de dezembro de 2022. Se optar pela remarcação da data, o prazo limite para fazer isso será o mesmo. Para o relator, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, o agravamento da crise sanitária faz com que a prorrogação seja mais do que necessária.
A persistência da emergência em saúde pública faz com que muitos negócios permaneçam paralisados. Ao nosso ver, as regras excepcionais são focadas não apenas na figura do empresário ou do consumidor, mas em todo o segmento de eventos culturais e turísticos. Buscas equalizar um desequilíbrio gerado pela pandemia da Covid-19, no qual os fornecedores tiveram a operação comprometida por um evento externo ao seu negócio.
O texto, que havia sido aprovado na Câmara em 9 de junho, segue para a sanção presidencial.
E os senadores aprovaram também o texto base do projeto que proíbe o despejo e a desocupação de imóveis até o fim de 2021. Pelo texto, ficam suspensos os atos praticados desde 20 de março de 2020, com exceção dos já finalizados. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública de 20 de março de 2020 até um ano após o seu término, e que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel e a concessão de liminar em ação de despejo, por falta de pagamento de aluguel, por exemplo. O locatário precisa demonstrar que a sua situação econômico-financeira foi prejudicada em razão das medidas de enfrentamento à pandemia. O relator, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que a pandemia da Covid-19 agravou o contexto habitacional brasileiro.
O levantamento da campanha Despejo Zero, que congrega mais de 40 organizações sociais e movimentos populares pelo país, aponta que ao menos 14.301 famílias foram removidas no Brasil durante a pandemia e mais de 84 mil estão ameaçadas de remoção.
A CPI da pandemia aprovou nesta quarta-feira novas convocações, quebras de sigilos e pedidos de informações. A comissão decidiu ouvir na próxima sexta-feira servidor do Ministério da Saúde sobre compra da vacina indiana. Repórter Érica Christian.
Entre as convocações aprovadas estão as de representantes do Facebook, Google e Twitter sobre postagens do presidente Bolsonaro e a do ex-assessor do Ministério da Saúde, Alex Marinho, que também teve os sigilos quebrados. Ele falará sobre a compra da vacina indiana, que motivou o depoimento do servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo, sobre pressões para a aquisição da Covaxin, e do deputado federal Luiz Miranda, que teria alertado o presidente Bolsonaro sobre irregularidades no contrato. Os dois serão ouvidos na sexta-feira pela CPI. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que o governo quer aprofundar as investigações.
Defendemos a investigação completa, sem seletividade. Nunca impedimos que se investigasse. Em relação à Pfizer, aos outros laboratórios, todos obedeceram um processo e no final tivemos a contratação das vacinas.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, explicou que a diligência aprovada com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, será para ouvir denúncias que só poderiam ser feitas numa sessão secreta.
Existiriam fatos gravíssimos que só seriam possíveis de revelação em uma diligência. Não dar seguimento a isso significa tentar evitar a apuração de fatos potencialmente graves.
Os senadores decidiram quebrar os sigilos de organizações sociais do Rio de Janeiro e de empresas de Carlos Wizard, que integraria o suposto gabinete paralelo.
E o Senado aprovou com alterações a medida provisória que aumenta a tributação de instituições financeiras. O objetivo é compensar a perda de arrecadação provocada pela diminuição de tributos sobre o óleo diesel e o gás de cozinha. De acordo com o texto aprovado pelos senadores, que volta para a análise da Câmara dos Deputados, a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido paga pelos bancos sobe de 15% para 25% até 31 de dezembro de 2021 e passa para 20% a partir de 2022. As demais instituições financeiras, como corretoras de câmbio, empresas de seguro, cooperativas de crédito, administradoras de cartão de crédito, pagarão 20% até o final de 2021 e em 2022 voltam para os 15%. As novas alíquotas entram em vigor em julho. Para o relator da MP, senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, a contribuição do setor financeiro será fundamental.
Como o setor financeiro tem mostrado lucros bastante expressivos, senhor presidente, inclusive nos períodos mais adversos para as demais atividades econômicas, é o segmento mais apto a colaborar com o esforço fiscal no segundo semestre deste ano.
A MP também define em até R$ 140 mil reais o valor dos veículos comprados com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, por pessoas com deficiência. Ciro Nogueira aceitou uma sugestão da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e inseriu na MP a possibilidade de troca do veículo a cada 2 anos, e não 3, como estava previsto em seu relatório. E os senadores devem analisar nos próximos dias o projeto que suspende o cumprimento de metas para serviços de saúde conveniados ao Sistema Único de Saúde. Em vigor desde março do ano passado, a suspensão passaria a valer até dezembro de 2021. Repórter Raquel Teixeira.
A prorrogação do prazo de suspensão das metas de qualidade e quantidade na oferta de serviços de saúde conveniados ao SUS até dezembro deste ano pode evitar o colapso de entidades que dependem dos pagamentos determinados em tabelas de atendimento. Quem explica é a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão.
Fundamental para garantir a sustentabilidade dos prestadores de serviços contratados pelo SUS no contexto da pandemia de Covid-19. Afinal, a mudança radical ocorrida no perfil de atendimento das instituições de saúde não poderia ter sido prevista em nenhum contrato.
Contrário à medida, o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, diz que a prorrogação prejudica a sociedade.
É um grande prejuízo para o SUS e para o atendimento da população.
Aprovado pela Câmara, o projeto volta para análise do Senado.
E o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, disse que ficou feliz com o pedido de demissão de Ricardo Salles do cargo de ministro do Meio Ambiente. Segundo ele, o ex-ministro deixou um rastro de violação na pauta ambiental ao acabar com a Secretaria de Mudanças Climáticas, com um plano de combate ao desmatamento e com o Departamento de Educação Ambiental. O senador disse ainda que Ricardo Salles criminalizou as ONGs, proliferou agrotóxicos e dizimou a população indígena.
Então, eu fico aqui feliz e desejo ao novo ministro do Meio Ambiente que ele tenha como bíblia a Constituição da República Federativa do Brasil e saiba que uma determinação constitucional expressa no artigo 225 é que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Boa sorte, senhor Joaquim Álvaro Pereira Leite.
E o senador Assir Gurgax, do PDT, parabenizou os cafeicultores de Rondônia pelo recebimento da primeira certificação de indicação geográfica com denominação de origem em todo o mundo para os cafés Robusta e Conilon. Segundo ele, a certificação foi concedida no início do mês pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com a denominação Matas de Rondônia para Robustas Amazônicos.
Esse reconhecimento é muito importante para a valorização do nosso café, especialmente do café produzido nos 15 municípios de Rondônia, enquadrados nessa indicação geográfica. A indicação geográfica serve para designar produtos que têm características positivas únicas e inseparáveis dos fatores que compõem a sua origem.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.